Estamos falando de importantes informações, né, da Secretaria de Cultura também. A secretária Vanessa falava agora há pouco sobre esta apresentação ao Ministério Público, né? O avanço nas ações de preservação do patrimônio histórico. Outra vitória, não, secretária?
Vamos lá, estamos caminhando, isso. Mas como até eu comentei, no dia que nós fomos no Ministério Público, assim, é um trabalho que não é assim, não vai ser resolvido em uma ida. É um trabalho de continuidade a longo prazo, é um trabalho para sempre. Quando a gente trabalha patrimônio, a gente tem que ter na nossa cabeça de que é para sempre. A gente tem esse compromisso de preservar. Por isso que eu acho que a gente também precisa alertar as pessoas na responsabilidade que a gente tem que ter quando pede um tombamento. Quando faz um tombamento, quando faz um reconhecimento, porque a gente traz para a gente este compromisso, e não só para o poder público enquanto gestão, mas como sociedade como um todo, de preservar aquele bem, seja material ou imaterial, para todo sempre, para a eternidade. Então é um compromisso muito grande. Então não adianta tombar e deixar de lado. Então, o que que acontece? Vamos voltar na fita um pouquinho. Na década de 80, quando houve o tombamento em Uruçanga, nenhum deles foi amigável. Nenhum deles. Então, todos foram unilaterais da FCC. Só que naquela época, a FCC, de como eles poderiam ter feito esse tombamento, fizeram, só que a coisa parou por ali. Então, as pessoas não tinham ferramentas. Ficou parado esses 20 anos e as pessoas sem saber como lidar com o tombamento. A normativa de como deveriam se fazer fachadas e tudo mais, que foi feito pensado já no caso de Uruçanga, saiu só em 2017. Então, esse tempo todo, as pessoas ficaram muito perdidas. Então, a gente entende o lado dos proprietários de que durante muito tempo eles ficaram muito perdidos. Por outro lado, Joel, se a FCC não tivesse feito aquele tombamento lá atrás, o que a gente ainda teria do nosso centro histórico? Então, assim, tem os dois lados. Então, o que que a gente procura agora? Buscar informação, buscar esta capacitação, buscar as fontes de recurso, buscar as instruções técnicas daquilo que pode, do que pode ser feito, porque patrimônio tombado não significa patrimônio morto. Muito pelo contrário. Ele tem que estar vivo para continuar, para que a gente possa preservar para a eternidade. Ele tem que ter a sua função pública. Ele tem que fazer parte da comunidade. As pessoas têm que se sentir pertencentes a ele de alguma forma. Porque apesar de ser um patrimônio privado, ele é em alguma instância também coletivo. Então a gente precisa entender isso, que é de todos nós, e a gente precisa auxiliar esses proprietários. Então o que que a gente tem hoje no nosso quadro? De abandono, em que é o que a gente precisa retomar, e muitos processos judicializados por conta de denúncias e muitas coisas acontecendo. E com esse projeto que a gente está desenvolvendo agora com a Unesco, a gente já vai resolver muitas dessas questões. Então, o que se procurou junto à Fundação Catarinense de Cultura é abrir esse diálogo com o Ministério Público para a gente respira, calma lá, estamos trabalhando, o que é mais importante, estamos resolvendo diversas questões, vamos dar para os proprietários projetos para suas fachadas, o que já é muita coisa, para que a gente possa começar a requalificar o nosso centro histórico em todas essas questões de paleta de cor, de publicidade, de, enfim, todo o que foi descaracterizado para que possa voltar. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Então, que o Ministério Público possa também nos auxiliar nesse meio de campo, da forma como se cobra e da forma como os processos vêm sendo conduzidos. E uma segunda coisa muito importante dessa parceria com o Ministério Público é que hoje existe um fundo do Ministério Público que se chama Fundo para Bens Lesados, que é um edital muito importante, que vai abrir em breve, que não abre há 2 anos, que é uma oportunidade de a gente enviar projetos de Uruçanga para que a gente possa também trazer recursos, né, para esses bens. Então, a gente tem buscado muito trabalhar, porque de que forma que a gente consegue capitalizar os nossos proprietários para que eles consigam manter os seus bens também. Uhum. Então, assim, é todo um trabalho de altíssima complexidade que precisa ser feito de forma coletiva, que é o órgão de O órgão FCC, que foi o órgão que fez o tombamento, o Ministério Público, que está aqui para fiscalizar e tudo mais, é o proprietário que tem a responsabilidade sobre o bem, Uruçanga, que precisa que requalificar o seu centro histórico, porque disso depende do nosso turismo, a nossa economia, a preservação da nossa cultura. Então, são muitos atores que estão envolvidos nessa equação que precisam caminhar juntos, senão não vai funcionar. Então, essa é a nossa missão, e que ela está também agora entrando no trilho que a gente espera em breve colher frutos com esses projetos saindo, porque todo mundo quer ver a nossa praça, né? O nosso centro histórico lindo como deve ser.
É, Joia, a gente pode reforçar que fomos muito bem recebidas pelo promotor Joel Zanelato, falando, a Vanessa falou muito bem sobre a questão também do diálogo, que a gente sempre diz, e a FCC também sempre conversou conosco sobre isso, o diálogo sempre é a melhor opção, então a gente vem buscando esse diálogo não somente com os proprietários, mas também com o Ministério Público, e realmente ele foi muito solícito em nos atender, em conversar a respeito desses casos, e claro, a gente sabe que esse assunto de Uruçanga sempre é um assunto um pouco polêmico. Por muito tempo, eu acho que a omissão foi o que, na verdade, pensaram que fosse a melhor solução, mas nunca é, o diálogo sempre vai ser a melhor solução. E a gente vem, desde o ano passado, fazendo todas as ações que a Vanessa já comentou, justamente para que a gente possa caminhar pensando na preservação do patrimônio, nas melhorias, na valorização do patrimônio, e a gente percebeu que a Promotoria de Justiça também vem fazendo o seu papel, acompanhando caso a caso aqui em Uruçanga, e sabendo das nossas ações agora pontualmente, também das ações da Fundação Catarinense de Cultura, percebe que juntos, como a Ana falou antes, juntos somos melhores, né? Trabalhando juntos seremos ainda mais. Então, abriu-se esse diálogo, essa conversa entre todas essas instituições. Foi um momento muito importante e a gente acredita que a gente só vai realmente colher frutos ainda melhores do que a gente já tem. O Conselho também vem falando em todas as oportunidades nas suas reuniões a respeito desse assunto. É realmente algo que está no coração de Uruçanga, o nosso centro histórico e também outros bens tombados nas zonas rurais que tem em Uruçanga, eles são bens em que realmente envolvem a comunidade, especificamente aqui no Centro Histórico, a gente também está falando de propriedades que são residência, mas também de propriedades imóveis que são comerciais. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, cada caso é um caso, e a gente está realmente buscando a solução e ajudando da melhor forma possível. Como gestão, a gente é realmente uma ponte, somos incentivadores, né? temos esse papel também, mas claro que é um bem, como a Vanessa falou, coletivo, é um bem de todos. E os proprietários, eu acho que vêm agora tendo conhecimento de muitas informações, de muitas instruções, e quem tem conhecimento agora sabe realmente como agir, como fazer melhor. Então, a gente vem nessa crescente, são muitas ações que a gente pontuou para o promotor Joel, e a gente espera que, a partir de agora, né, todo esse trabalho seja feito de uma forma ainda melhor, com o apoio da FCC, com o diálogo com o IPHAN também, porque a gente tem imóveis tombados nacionalmente também, mas claro que o nosso grande acervo aqui é do Estado. Até o Diego trouxe uma informação para o promotor que Santa Catarina tem 400 imóveis tombados. E se a gente for olhar para Uruçanga, que tem mais de 20, o nosso percentual é bem significativo, né, em relativo ao Estado. Então, eles têm, claro, também as suas limitações relacionadas à atuação profissional, corpo efetivo, mas que também vem numa crescente. Então, ele diz, na década de 80, quando houve o tombamento em Uruçanga, eles tinham um arquiteto. Hoje, eles possuem 4 para o Estado todo. Ainda é muito pouco, mas se avançou muito, né, ainda nesse período.
Inclusive, tem uma arquiteta, a Renata, né, que está com uma Bolsa FAPESC, agora que ela está designada para acompanhar Uruçanga. Então, nós temos, nós estamos num momento muito bom, a gente está numa crescente, nós temos o projeto saindo para a Vinícola Caruso McDonald's da Unesc, nós temos a Cadorim, já está escorada, eles já vão iniciar o projeto, a FCC vai iniciar agora o restauro, vai ser uma obra grande. Nós temos a Torquato Tasso, que é a Casa Fornasa, que já está em fase de finalização. Semana passada estivemos com a Unesc fazendo uma visita técnica com a arquiteta Lilian. O espaço está ficando maravilhoso.
Ali já é em fase final, né?
Ou menos uns 3 meses para a conclusão, pela previsão deles.
Uhum. E temos também o Casarão Nicli também, que é a nossa menina dos olhos, né? Enfim, as coisas estão acontecendo e a gente espera que essa animação possa ser compartilhada né, que possa chegar em outros proprietários e os outros proprietários, quem quiser ajuda, quem quiser qualquer coisa, nós estamos muito de portas abertas para quem precisar de ajuda com projeto, quem precisar de ajuda com edital, para quem precisar de ajuda com qualquer coisa, estamos à disposição.
Conselho também trabalha o tema, Ana.
Ah, com certeza. Inclusive, o Conselho fica à disposição para auxiliar nesses projetos. Nós temos Câmara Técnica. Nós fizemos, ano passado, um estudo desse... Né, um olhar nosso, que saiu uma resolução, onde nós passamos à Prefeitura. Estão trabalhando nessa resolução. Nossa resolução, acho que era quase 80 páginas, né? Lembram? E aí a gente teve... E aí, a palavra não vou dizer nem dificuldade, mas é porque realmente ficou muito tempo parado. As coisas ficaram sem serem feitas, né? Uhum. Então você tem que começar a achar o fiozinho, né? A gente fala também de toda a ideia no nosso artesanato, do que é produzido por aqui. Todo mundo que vai começar alguma coisa, vai começar, tem que procurar o novelinho lá, o pontinho, né? E ir tirando devagarzinho, desfazendo esses nós. E a cultura estava assim, a preservação do nosso patrimônio estava assim. Então o Conselho fica à disposição, chama todos esses proprietários mesmo, com dúvida, com coisas, para virem nas nossas reuniões. Fica o meu contato também para a gente auxiliar, né? Cobrar, tá lá na instância de dizer vamos fazer isso, porque faz parte do sistema, nós precisamos medir. Tudo precisa ser medido. O plano, como disse a Vanessa, a dificuldade é a gente colocar ele para funcionar. Eu agora preciso criar e ter mecanismos, que é uma prerrogativa do Conselho, de medir, né? De avaliar o que está sendo feito, quais são as ações. Então, isso também precisa ser construído junto com a sociedade. Então, é esse o nosso trabalho e ficamos à disposição.
Muito bom. 8 horas e 35 minutos, 8h35 da manhã. Próximo fórum quando é?
Semana que vem, dia 25, na quinta-feira, a partir das 19h, na Casa do Colono, no Parque Municipal. Acredito que voltaremos aqui para falar sobre esse assunto, para fazer uma convocação a respeito do fórum, como que ele vai ser conduzido, mas realmente a grande intenção do fórum é eleger os novos conselheiros do Conselho do CMPCUR, que vão ter um mandato de 2 anos. Então...
Ah, nesse do dia 25,
nesse,
né?
Nesse do dia 25, exatamente. Contamos, então, com toda a sociedade, com todos os fazedores de cultura, das setoriais, né? E é por isso que, como disse a Eliana, nós precisamos vir até esclarecer quais são esses setoriais, exatamente. Quem são as pessoas que são necessárias no aspecto de fazer realmente o Conselho, né, ser a peça... que é fundamental para o nosso sistema.
Muito bom. Até lá a gente renova as informações sobre este fórum do dia 25. Obrigado, Ana, pela presença.
Obrigada a você pela oportunidade da gente estar aqui, né, e ter a Rádio Marconi como a pessoa jurídica que seja, né, e a sua pessoa de sempre deixar aberto para que a gente venha comunicar e transformar a nossa cidade.
Conte conosco. Secretária, muito obrigado pela presença.
Obrigada, Joel. Se me permite, hoje gostaria de deixar um abraço caloroso para Maria Tomasi Zanin, a tia Maria. Encontrei com ela na festa do Rio Caeté. Ela disse que adora me ouvir falar na rádio. Opa. Então, tia Maria, beijo grande para a senhora.
Muito bom. Obrigado, Eliana.
Obrigada também, Joel. Obrigada pela oportunidade sempre. É sempre um prazer falar de cultura aqui na Rádio Marconi.
Muito bom. Cultura neste Destaque da Hora, aqui no Comando Marconi.